Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores defendem mudanças na MP que define valor do frete mínimo em todo o país.
Comissão aprova projeto que autoriza rádios comunitárias a veicular publicidade paga.
Ana Amélia critica decisão do STF que suspende artigo que previa impressão do voto nas eleições.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A medida provisória que define o valor do frete mínimo em todo o país já começou a ser analisada por comissão mista do Congresso Nacional.
Alguns senadores já defendem mudanças no texto. Quem traz os detalhes é repórter Érica Christian.
Pelo projeto, caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgar duas vezes por ano os valores a serem cobrados. A primeira tabela já publicada considera o tipo de carga, a distância e os eixos usados. Os preços variam de R$ 0,57 a R$ 2,10 por quilômetro rodado. Para o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a medida provisória precisa ser mudada.
Poderá ser prejudicial para os caminhoneiros do Nordeste. As cargas estão no Sul e no Sudeste. Se você coloca frete mínimo, você vai privilegiar os caminhoneiros que estão sediados no Sul e no Sudeste. Na realidade, esse frete mínimo nunca deu certo.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou que muitos segmentos da economia anteciparam que vão repassar o aumento do frete para os consumidores.
O governo, na medida em que demora, vai fazendo com que crises como essa juntem novas reivindicações, e o fato é que, no final das contas, é a população que termina pagando o preço de tudo isso.
Comissões. E segue para a votação do plenário o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos que autoriza o governo a incluir o leite e seus derivados na pauta dos produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos.
Se o projeto virar lei, se o governo decidir pela inclusão do leite na política, os produtores serão beneficiados com a compra do excedente ou com o financiamento da estocagem, sempre que o preço do produto ficar abaixo do valor fixado pelo programa.
A medida serve para estimular o segmento por meio da proteção dos produtores e cooperativas das oscilações do mercado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que a proposta não obriga, apenas indica ao governo a importância de incluir o leite na PGPM.
Não prejudica em nada o atual modelo adotado em relação à política de garantia de preços mínimos. Entretanto, ao ser incluída a ordinária, confere maior segurança jurídica e econômica para os produtores de leite.
Mocca ressaltou também que os derivados do produto estão incluídos. Simone Tebet, também do MDB de Mato Grosso do Sul, disse ter estranhado, num primeiro momento, a inclusão de um produto tão perecível quanto o leite na política de garantia de preços mínimos, já que o governo não tem armazéns públicos em número suficiente. Mas depois foi convencida da viabilidade da medida.
Nós estamos falando de um produto que em 2-3 dias, se não for devidamente armazenado, pode estragar e, portanto, ficar inservível ao consumo. Mas, como bem disse o senador Mocca, inclusive nas conversas que tivemos, nós não estamos falando especificamente só do leite. Nós falamos do leite em pó, dos derivados do queijo, do leite condensado, do doce de leite.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que permite às rádios comunitárias a veiculação de publicidade informações de interesse público pagas.
Pela proposta, que agora segue para a votação da Comissão de Ciência e Tecnologia, as rádios somente poderão divulgar propagandas de estabelecimentos localizados em sua área de cobertura. Repórter Marciana Alves.
Além disso, o valor obtido deverá ser usado integralmente no custeio das despesas com a prestação do serviço. Mas a senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, é contrária à proposta. Para ela, a possibilidade de vender espaço publicitário gera concorrência desleal com as rádios comerciais. Marta também criticou um projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia que altera a potência máxima de transmissão de 25 watts para 300.
A rádio comunitária pequena na comunidade é uma coisa. Agora, aumentar para 300 watts e virar comercial, com as mesmas prerrogativas de poder fazer todos os anúncios, não pagar nenhuma taxa, ter uma outorga que não é onerosa, não pagar a veiculação de músicas. Isso me parece totalmente fora da casinha.
Mas o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, rebateu as críticas. Segundo ele, o projeto favorece tanto as emissoras comunitárias, que têm dificuldade de se manter, como os empresários das pequenas comunidades, que não têm condições de pagar por anúncios em rádios comerciais.
Daí a importância do projeto, que jamais trata-se de algum favorecimento ou de alguma questão para prejudicar a área comercial. Não há aqui uma disputa de rádio comunitária com rádio comercial. São coisas totalmente distintas.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou decisão do Supremo Tribunal Federal que, por meio de liminar, suspendeu o artigo da lei eleitoral que permitia a impressão do voto.
Segundo a senadora, é preciso haver esse tipo de mecanismo de controle, uma vez que até mesmo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Dutra Janino, disse que as urnas não são 100% seguras.
Eu lamento. Tenho um enorme respeito pela procuradora Raquel Dodge, mas dizer que isso vai violar o voto. Lamento também que o ministro Alexandre Moraes tenha levantado precocemente suspeitas sobre a atuação dos mesários em termos da responsabilidade que tem nessa condução dos trabalhos eleitorais, de que eles poderiam interferir no eleitor.
Já o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, defendeu que o plenário seja chamado a se manifestar em pelo menos um dos 9 pedidos de impeachment do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que estão no Senado.
Para ele, não é justo que a decisão sobre a abertura desse processo de impeachment caiba somente ao presidente do Senado.
O senador também ressaltou que Gilmar Mendes é um dos sócios do Instituto Brasileiro de Direito Público, entidade que recebeu patrocínio da Fecomércio.
Mesmo assim, o ministro não se declarou impedido de conceder habeas corpus a Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio do Rio de Janeiro, solto no dia 1º de junho após decisão de Gilmar Mendes.
Então eu renovo aqui esse pedido ao senhor presidente do Senado para que avalie melhor e admita pelo menos um desses pedidos. Ele irá ao encontro de um anseio nacional. Assim, continua vigorando esse meu pedido.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, citou dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que indicam que a taxa de juros média do crédito rotativo dos cartões bateu em 403,69% ao ano.
Dário Berger destacou que, se um brasileiro necessitar de um crédito extra de R$ 1.000 do cartão, terá que pagar, em apenas um ano, cerca de 5 vezes mais do que usou.
Temos que fazer o possível e o impossível para libertar essas pessoas que já trabalham muito para conseguir o que necessitam, mas para alimentar com ganância os rentistas que engordam à nossa custa o suor da nossa nação, as instituições financeiras.
Apoiador da CPI da Petrobras, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cobrou explicações do ex-presidente da estatal, Pedro Parente, sobre a crise de combustíveis e a política de desmonte da empresa.
Alencar contestou o modelo de parcerias da Petrobras, alertando que o objetivo é transferir 25% do refino para empresas estrangeiras.
Segundo o senador, as importações de derivados de petróleo aumentaram sensivelmente nos últimos anos e muitas refinarias já estão operando abaixo da metade da capacidade.
O projeto era para deixar a Petrobras apenas na prospecção do petróleo, do óleo cru e a venda do óleo cru e sair completamente do refino e da produção de todos os derivados do petróleo.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, atribui a reforma trabalhista à decisão da Organização Internacional do Trabalho de incluir o Brasil na lista suja de países que desrespeitam regras internacionais de proteção ao trabalho.
Segundo ele, além dos casos de trabalho escravo, a OIT motivou sua decisão às mudanças feitas na CLT e ao enfraquecimento da liberdade sindical.
O senador também acusou o governo de pôr na conta do trabalhador o ajuste fiscal e a redução do valor do diesel.
Nesse último caso, ele explicou que para baixar em 46 centavos o preço do combustível, o governo cortou parte do orçamento destinado às ações de assistência social.
Por que não tirar dos bancos? Numa crise econômica como essa, os lucros dos bancos aumentaram. Por que não acabar com a isenção que foi dada para as petroleiras? Mas não. Quando eu digo que esse sistema está podre, eu estou convencido. A maioria dos senadores e deputados estão juntos com esse governo do Temer para massacrar o povo trabalhador brasileiro.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.